Senhores deputados, vamos então prosseguir com mais uma audição nesta tarde dedicada a audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 56, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo que estabelece o regime aplicável às startups e scale-ups, que altera o regime de tributação dos planos de opções para trabalhadores de startups e empresas de setor de inovação e reforça o sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial. Temos agora o gosto de contar com a presença do Dr. Paulo Reis, Diretor-Geral do FI Group, acompanhado também do Sr. Dr. Nuno Magalhães, que é sempre um gosto revê-lo, e do Dr. Rodrigo Galhardo, assessor do Dr. Paulo Reis. Antes de prosseguir, cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição decorre, tratando-se de uma audição no âmbito da apreciação na especialidade. Darei a palavra aos grupos parlamentares para colocarem as questões tidas por pertinentes. Após o que, e teria a amabilidade do Sr. de anotar as questões na exata medida em que só depois de formuladas as questões é que responderia. E, portanto, terminadas essas questões, dava a palavra ao Dr. Paulo Reis para prestar os esclarecimentos solicitados. E assim sendo, e uma vez que o requerimento para estas audições desta tarde partiu do Grupo Parlamentar do PSD, dava a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Sr. Deputado, faça ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar Dr. Paulo Reis, Dr. Nuno Magalhães e Dr. Nuno Galhardo pela disponibilidade em nos ajudarem neste processo, na especialidade. Portanto, o diploma do Governo foi aprovado na generalidade. Estamos agora nesta fase de audições para ver de que forma é que será possível, se é que será possível, introduzir melhorias na proposta do Governo. E este processo que nos é apresentado no Parlamento está dividido essencialmente em duas partes, sendo que aquela onde eu me vou focar é essencialmente a parte do CIFID, que é aquela que tem gerado polémica e que o Governo andou a arrastar até que finalmente apresentou uma proposta ao Parlamento. Portanto, basicamente, existe a ideia, e até existe um relatório da Inspeção-Geral de Finanças, de que os investimentos indiretos seriam alvo de abuso, a utilização de fundos de investimento para obter estes benefícios fiscais, e o Governo diz que tenta resolver parte desses problemas, ou na perspectiva do Governo provavelmente tenta resolver tudo. E a primeira pergunta que eu gostava de deixar é se efetivamente as soluções que são apresentadas vêm colmatar ou não as deficiências que o regime jurídico do CIFID tinha anteriormente, nomeadamente no que diz respeito às relações especiais e às relações de grupo, porque, se é verdade que nas relações especiais até menciona expressamente, nas relações de grupo não é exatamente assim, e, portanto, eu não sei se aquelas relações têm que ver com fundos verticalizados ou em que uma entidade controla um fundo de investimentos ficam suficientemente acautelados, até porque, ao reduzir-se a percentagem das comissões em 10% que os fundos podem ter para a sua gestão interna, que eram 20 e agora passarão a 10, e eu não sei se só apenas algumas entidades é que poderão constituir fundos, diminuindo a oferta de fundos no mercado, fundos independentes, com uma gestão independente, não é? Portanto, também lançava uma questão sobre isso, que tem a ver com as comissões máximas que este diploma prevê. Pois o número de anos que são dados para a realização dos investimentos, eram 5, passam para 3, se isto é realista, se em termos práticos é possível angariar capital e em 3 anos conseguir aplicá-lo. Os problemas também com a entrada em vigor do diploma, portanto as normas de entrada em vigor podem apanhar situações de investimentos que já estão a ser planeados, por exemplo, desde o início do ano e que terão que levar com esta nova lei, e portanto, qual é a vossa perspectiva também sobre isso, se não teremos aqui eventualmente um problema de retroatividade. E, por último, em termos de solução, noutros campos, se acabar com os abusos que existiam das aplicações através de fundos de investimento, não poderia conseguir-se, por exemplo, reduzindo a 49,99% o capital CIFID dentro de um fundo, ou limitar a 49,99% as participações que um determinado investidor poderia ter num fundo de investimento. Paralelamente a isto, nós tínhamos apresentado já no Orçamento de Estado e também em janeiro, e foi recusado pelo Partido Socialista no Parlamento, uma obrigatoriedade por parte da ANI de publicar e divulgar os relatórios dos investimentos feitos pelos diferentes fundos como norma de transparência, para sabermos, afinal, a despesa fiscal que existe, o dinheiro que nós estamos a abdicar, serve para quê? Não é? No fundo é isto. Portanto, são estas as questões que eu gostava de colocar, sem prejuízo, naturalmente, se considerarem que o diploma traz outras normas que vocês considerem que era importante também comentar ou alertar-nos para algum problema em especial, terei todo o gosto em ouvir-vos e certamente que isso será útil para todos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, boas-vindas a todos e um agradecimento antecipado pelas vossas opiniões e sugestões para melhorar o diploma. Estamos numa fase de especialidade, estamos a procurar encontrar, enfim, as melhores soluções para que o diploma responda a alguns problemas que foram detectados. Eu diria que há três grandes questões neste diploma. Em primeiro lugar, uma caracterização das startups e scale-ups, no fundo, uma tentativa de arrumar e simplificar procedimentos de alguma maneira para qualificar este tipo de empresas e para promover o investimento de forma mais fácil. Parece-me que há um esforço nesse sentido e acho que é um bom esforço. Nesse sentido, a primeira pergunta era ter a vossa opinião sobre isto, se há opiniões diversas que têm sido veiculadas, era saber se a vossa opinião, o objetivo é conseguido. A segunda questão tem a ver com a questão das stock options, é uma questão relevante, é uma questão, aliás, que está por resolver há algum tempo, já devia ter sido resolvida. No fundo, basicamente, a ideia é, enfim, o momento da tributação passa a ser um momento da venda e não logo do exercício, mas há um tema que tem sido recorrente, que é a circunstância de existir uma espécie de exit tax, e no fundo a pergunta é se ela tem ou não, ou se provoca algum desestímulo, digamos assim, ou a este processo, e no fundo se ela deve ser retirada de alguma maneira. Isto é uma pergunta muito concreta. O terceiro ponto é o ponto mais crítico, tem a ver com a questão do CIFID. Na questão do CIFID, há um tema central que é o tema do duplo benefício fiscal. Eu não vou repetir aquilo que já disse o deputado Carneiro, portanto, a questão do duplo benefício fiscal, há aqui uma tentativa do diploma de resolver essa questão. A pergunta é se acham que resolve, que acham que é praticável, se resolve, se ultrapassa. Nós temos conhecimento, inclusive pelo relatório do Tribunal de Contas, de que, enfim, houve coisas que não deviam ter acontecido e, portanto, é preciso corrigir esse tipo de consequências. O que nós podemos saber é se este caminho que está a ser traçado no diploma é um caminho que dá uma resposta positiva. Depois há uma questão que também foi colocada, que nós também temos vindo a colocar, que tem a ver com a questão da retroatividade. Na verdade, eu sou sincero, eu próprio na leitura que fiz do diploma não consigo decifrar se haverá ou não consequências de retroatividade. Eu acho que, e acho que o Governo também acha isso, que elas não podem existir, não é? Porque seria de facto um erro, mas queria saber a vossa opinião sobre essa matéria. Basicamente é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. A palavra então ao Dr. Paulo Reis para prestar os esclarecimentos solicitados. Sr. Doutor, faz favor, a palavra é sua. Muito obrigado.
Bem, antes de mais, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por esta oportunidade. É uma honra para mim poder participar nesta audição. Eu, se calhar, se me permitirem, gostava só de me apresentar a mim e à entidade que eu represento. O meu nome é Paulo Reis, como já foi referido. Eu sou o diretor-geral da EFI Group em Portugal, sou também o diretor a nível europeu da unidade de negócio de financiamentos dos programas europeus, tudo o que tem a ver com, neste momento, com o Horizon Europe e o que era antigamente o Horizon 2020, por assim dizer, e sou também vice-presidente de um laboratório colaborativo que se chama Data Collab. Se não têm esse conhecimento, é um laboratório reconhecido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, como uma entidade para a investigação e desenvolvimento. Pronto, isto sou quem eu sou e hoje estou aqui em representação da EFI Group. A EFI Group, nós somos multinacional, estamos presentes em 14 países a nível mundial, temos cerca de 14 mil clientes de um valor agregado, desde as microempresas até às grandes empresas, às grandes multinacionais, e o core business do grupo, por assim dizer, é a captação de financiamento para aquilo que são as atividades de investigação e desenvolvimento e inovação. Okay? Nós aqui em Portugal somos cerca de 100 colaboradores, todos licenciados, mestres ou doutorados nas várias áreas do conhecimento, por assim dizer. Representamos cerca de 1.500 clientes que usufruem dos financiamentos dos incentivos para a investigação, desenvolvimento e inovação. E nós até 2020 tínhamos conseguido angariar, por assim dizer, para os nossos clientes cerca de 1,3 mil milhões de euros em termos de investimento. Pronto, por isso, e só para vos dar aqui alguma luz sobre aquilo que nós fazemos. Qual é o assunto que nos traz aqui hoje? A EFI Group, há uns 5 anos atrás, foi contratado pela Comissão Europeia para desenvolver um estudo relativamente àquilo que são os países que compõem a Comunidade Europeia versus aquilo que são os seus 7 concorrentes naturais, nomeadamente o Canadá, o Brasil, os Estados Unidos, o Brasil, a Coreia do Sul, a Austrália, a China, a Rússia, para nós fazermos então, com base naquilo que é o nosso conhecimento, uma análise dos sistemas de incentivos europeus versus aquilo que são os seus concorrentes naturais. E a grande conclusão, não vou entrar aqui em determinados temas técnicos, por assim dizer, é que realmente os Estados Unidos e o Japão são muito eficazes naquilo que é a tradução de o gerar o conhecimento, ou seja, investigação e desenvolvimento, e depois traduzi-lo para a inovação, para aquilo que são produtos e serviços para o mercado. Com base neste estudo e neste conhecimento que nós geramos, porque temos esta área de abrangência em todos os mercados onde funcionamos, então temos ido junto dos diversos stakeholders na Europa apresentar aquilo que são as boas práticas a nível dos sistemas de incentivos para a investigação e desenvolvimento. Tá bem? Isto é o que me traz aqui hoje, então, é falar sobre aquilo que são as nossas propostas para a melhoria do CIFID. Aqui só fazer uma declaração de interesses. Nós achamos que o CIFID é um instrumento muito válido, realmente funciona. Subscrevemos o que foi dito no relatório da IGF relativamente àquilo que são os pontos positivos do CIFID, nomeadamente naquilo que gera o emprego qualificado, nas exportações, no desenvolvimento de produtos e serviços, e também estamos alinhados com aquilo que vem referido, nomeadamente naquilo que é o controle e o rigor do mecanismo, por assim dizer. Das nossas propostas, de uma forma muito sucinta, era, por um lado, introduzir aquilo que é inovação tecnológica, porque o CIFID está muito direcionado para aquilo que é investigação e desenvolvimento, e nós o que gostaríamos de ver, ou que acho que era algo que seria benéfico para o país, tendo em consideração que já existem outras realidades e outros mercados maduros, fazendo aqui uma comparação e direito comparado, como nós costumamos dizer, em Espanha e França e tudo mais, há esta componente de inovação tecnológica onde as empresas que desenvolvam produtos e serviços para o mercado têm um incentivo na mesma medida. Pronto, e nós propusemos uma taxa de 25% sobre as despesas elegíveis. Okay? Uma outra medida que nós achamos também bastante benéfica é a questão do cashback. Ou seja, as empresas que usufruem do CIFID, que têm um incentivo aprovado pela Agência Nacional de Inovação, podem depois deduzir esse valor na modelo 22 até à concorrência da coleta. Ou seja, têm que ter obrigatoriamente imposto a pagar. Se não tiverem, passa à reserva fiscal. E o cashback, ao fim e ao cabo, o que vem permitir é que as empresas, mediante alguns condicionalismos, como acontece em Espanha, por exemplo, e outros países europeus, possam ter o reembolso por parte da autoridade tributária de um determinado valor para realmente poder reinvestir naquilo que são projetos de investigação e desenvolvimento e na contratação de pessoas altamente qualificadas e, mais uma vez, por acrescento, desenvolver novos produtos e novos serviços e, ao fim e ao cabo, também acabar por pagar mais impostos e gerar receita para o Estado. Não é? Nós, entretanto, também tínhamos desenvolvido um documento com os impactos orçamentais de cada uma destas medidas e teríamos todo o prazer em poder depois partilhar com a Comissão estes dados. Relativamente então às questões que nos colocaram, eu agradeço as questões que foram colocadas, no entanto, eu gostava verdadeiramente de me poder centrar naquilo que é o mecanismo CIFID, de investigação e desenvolvimento, porque os fundos, eu acredito que é algo que está muito mais do lado do legislador, por assim dizer, em termos daquilo que poderão ser os termos legais e de forma que ele pode ser regulamentado e de forma que pode ser se tornado mais eficiente. Reforço, achamos que realmente o mecanismo tem que ter maior rigor e maior controlo, sem dúvida, mas é algo que nós, para nós é um tema que não nos diz respeito diretamente, por assim dizer. Está bem? Relativamente à questão das startups e das scale-ups, mais uma vez, nós vinhamos hoje aqui preparados para falar precisamente sobre o CIFID e não tão sobre aquilo que são a lei das startups e das scale-ups, por assim dizer. Por isso, não tenho aqui, neste momento, informação que me possa suportar para realmente poder divagar sobre o tema. Não sei se tem mais alguma questão que queiram pôr.
Sim, peço desculpa, Sr. Presidente. Se podia explicar só a questão do cashback, como é que isso funciona, o que referiu. Obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado pela oportunidade. O cashback, ao fim e ao cabo, é uma empresa que faça uma candidatura ao CIFID e, vamos imaginar, tem um benefício fiscal aprovado pela Agência de Inovação de 500 mil euros e depois só puder ter coleta de 100 mil euros, vai ficar com 400 mil euros em reserva fiscal durante os anos que está consagrado na lei. Antigamente eram 8 anos, agora, com a nova proposta, acho que passa para 10. E como nós sabemos, o grande tecido empresarial português são 95% ou 96% das empresas são PMEs e que realmente têm graves dificuldades em poder ter imposto a pagar, por isso ficam em reserva até poderem ter imposto a pagar e poderem usufruir desse incentivo. Por isso, o cashback, ao fim e ao cabo, é naqueles 400 mil euros remanescentes, não é, que eles não conseguem usufruir na modelo 22, fica em reserva, é, mediante alguns requisitos, poder ter uma parte desse valor que seja ressarcida à empresa para depois poder investir ou reinvestir novamente em projetos de ID e, por consequência, contratar pessoas e por aí fora.
Senhores deputados.
Peço desculpa, já agora, só para que fique também, só para reforçar, isto existe noutros países, ou seja, é um mecanismo que já é um mecanismo maduro, existe noutros países, por isso já existe alguma jurisprudência e algum trabalho legal, por assim dizer. Nós, entretanto, se for também o entendimento da Comissão, mais uma vez podemos partilhar aquilo que foi o impacto das medidas que nós temos em termos orçamentais e também este mecanismo do cashback com base naquilo que está a ser feito noutros países na Europa.
Muito obrigado, Dr. Paulo Reis, e antecipadamente agradecer também a disponibilidade dos elementos, portanto, que se forem enviados serão seguramente muito bem-vindos e logo que enviados farei distribuir por todos os senhores e senhores deputados. Queria agradecer então os esclarecimentos e as informações prestadas à Comissão de Orçamento e Finanças. Dr. Magalhães, é sempre um gosto revê-lo como muitos anos nesta casa e, aliás, partilhando as mesmas comissões que eu quase sempre, creio eu. Agradecer uma vez mais ao Paulo Reis, senhoras e senhores deputados. Temos só então às 17 horas a última audição desta tarde. Eu verificarei entretanto se pode ser antecipado, mas não sendo, será às 17 horas. Está encerrada esta audição. Muito obrigado.